Macau está ligado a Hong Kong e a Zhuhai, na China continental, desde outubro, através da maior ponte marítima do mundo. Fizemos a travessia desta ponte, a partir de Macau, rumo a Lantau, em Hong Kong. João Picanço é jornalista na Rádio Macau. Ele veio acompanhar-nos. Partida.
Estamos aqui no ponto nevrálgico das paragens de autocarros de Macau, a Praça Ferreira do Amaral, não é?
Sim.
E vamos apanhar aqui o 61X rumo ao posto fronteiriço da ponte
Hong Kong, Macau, Zhuhai, exatamente. Este autocarro, a rota mudou há pouco tempo, precisamente por causa da ponte. Mudou há pouco mais de um mês, quando a ponte abriu. Isto à hora de ponta é o pânico aqui esta zona da Ferreira do Amaral, que é uma estação quase central de autocarros, uma das estações centrais onde se apanham muitos autocarros para muitas artérias da cidade.
Quase todas as linhas passam por aqui, não é?
Uma grande parte das linhas que seguem para a Taipa, para Kluang e para a zona norte de Macau passam por aqui, de certeza. É uma zona que está a ser reavaliada precisamente porque tem muita gente, muitos autocarros, e querem requalificar aqui esta zona da Ferreira do Amaral,
que é coladinha ao Casino Lisboa, o casino mais antigo de Macau.
É verdade, aqui ainda em atividade, é o antigo que ainda está em atividade, havia uns mais antigos mas que já não estão em atividade. Aqui o Hotel Lisboa, o velhinho Lisboa, como nós costumamos dizer, ao lado de também da mesma empresa, também edificado mais recentemente, o Gran Lisboa. Portanto, é uma praça, a Praça dos Lisboas é muito famosa aqui.
Então estamos aqui já no autocarro, a caminho da fronteira. Isto é um trajeto de quanto tempo?
Também depende um bocadinho da hora. A Macau é uma cidade pequena, mas tem muitos carros, ou seja, tem também muito trânsito.
Aqui a meio da tarde, portanto, há algum trânsito?
Sim, algum trânsito já. Vamos ver.
A maioria dos passageiros, porventura, desta linha tem como objetivo chegar à ponte?
Não só, porque esta linha também faz uma ligação importante ao norte da cidade, à zona da Areia Preta, que é na zona da Areia Preta e do Fai Chi Kei, que são a zona norte da cidade, perto da fronteira terrestre com a China continental, são, ou eram pelo menos, até há bem pouco tempo, a zona do mundo com maior densidade populacional.
Estamos aqui a passar perto do antigo canídromo, não é?
Sim, estamos aqui na zona do Fai Chi Kei. E perto aqui, de facto, existiu, ainda existe a infraestrutura. O antigo canídromo foi o último centro de corridas de cães da Ásia. Foi o último a fechar, fechou este ano, depois de muita polémica, envolvendo precisamente as vidas que estavam lá, dos animais, que eram na altura cerca de 600, neste momento estão 387 ainda para adoção lá, alguns já faleceram, mas ainda é um problema porque os cães eram para ser transferidos para uma espécie de um abrigo feito para eles, da empresa proprietária dos animais, que detinha o negócio das apostas de cães. Problemas que envolvem infraestrutura e um lar de terceira idade ao lado, que temia pelo seu sossego. A infraestrutura está feita, as portas estão lá com o símbolo das patinhas dos cães, mas nunca entrou lá um único cão porque não foi aprovado. Portanto, é um imbróglio e um embargo que se tem arrastado nas últimas semanas aqui.
Era muito popular ir-se às corridas de cães?
Não,
aqui?
Não. Curiosamente, era um sítio de até com um ar meio decrépito. Não era um sucesso de todo. Estamos a passar perto de um dos principais postos fronteiriços de Macau, que é conhecido como as Portas do Cerco. Tem ali uma muralha antiga que os portugueses aqui instalaram há muitos e muitos anos. Liga precisamente aqui a zona norte da cidade onde nos encontramos, à China continental, a Zhuhai, que é a cidade vizinha. Estamos em Macau e do outro lado do rio, uma margem quase que parece que dá para fazer a pé se levantarmos um pouco a bainha das nossas calças. E já estamos a ver Zhuhai, a baía de Zhuhai ali do outro lado. A cidade de Zhuhai também tem crescido muito e às vezes parece que está a engolir Macau com os seus prédios altos cada vez a florescerem mais, como se fossem cogumelos.
Mas não é simples para quem está na outra margem e vir para cá. É preciso ter autorizações. Pernoitar aqui é quase impossível.
Eu, se quiser ir à China, até é fácil. Se não for jornalista, podemos tirar um visto de 3 dias aqui na fronteira. Um visto que custa à volta de, diria eu, 25, 30 euros. Mas só para a zona de Zhuhai. Não podemos sair de Zhuhai.
Para um chinês que pretende vir para cá trabalhar, aí é muito mais complicado do que mesmo para um filipino. Os filipinos conseguem mais facilmente instalar-se cá, ter autorizações de residência do que um chinês da China continental.
Apesar de terem essa facilidade, também não quer dizer que tenham as melhores condições, mas de facto um chinês da China continental tem que também, apesar disto ser China, tem que solicitar um visto de trabalho aqui, que nem sempre é fácil de conseguir.
A pressão demográfica é fortíssima, Macau é muito pequeno e é extremamente povoado, não é?
É verdade, temos à volta de 650 mil pessoas para um território que ronda os 35 km. E depois há outro problema, está muitas vezes mal distribuído, porque em Kluang, no sul, temos muitos espaços.
Até à praia.
À praia, exatamente. Bonito. Mas aqui, no Fai Chi Kei, encontrar um sítio para estarmos à vontade, às vezes pode ser difícil. Estamos neste momento já aqui a passar a ponte nova, que nos liga ao aterro, que foi construído de raiz para o posto fronteiriço. Estamos a vê-lo já, o posto fronteiriço. Estamos a chegar.
formas é que haveria de, para chegar à China continental sem apostar então por esta ponte?
Das Portas do Cerco é uma das entradas na China continental e numa das principais avenidas de Zhuhai. Também, a partir da Taipa, há outras formas de chegar a Zhuhai, através do centro da Flor de Lótus, que é perto dos casinos. Para quem queira chegar a Macau e ir diretamente para os casinos, até é melhor ir pela Taipa, pela Flor de Lótus. Porém, há aqui outras formas de chegar, também através de barco, mas a principal, a mais utilizada, é, sem dúvida, as Portas do Cerco.
É a fronteira terrestre.
Exatamente.
Estamos então mesmo a chegar à fronteira, não é?
Na verdade, já estamos aqui a chegar ao posto fronteiriço da ponte. É uma infraestrutura gigante, quase que parece um aeroporto. Aliás, o aeroporto de Macau é mais pequeno que esta estrutura, diria eu. E estamos aqui agora a estacionar. Um autocarro está cheio de pessoas que vão, maioritariamente, diria eu, para Hong Kong.
Então estamos aqui a aguardar para podermos comprar o título de transporte, sendo que a priori uma ida e volta deve custar 130 patacas, não é?
Sim, 65 patacas, só um bilhete, portanto, ida e volta.
Que equivale
a euros? Equivale a 6 euros e meio, 7 euros, só ida. Portanto, 14 euros, à volta de 14 euros, uma ida e volta, é uma viagem, diria eu, económica.
Para um trajeto que tem a ir de Lantau, onde se encontra o aeroporto de Hong Kong, deve durar quanto tempo?
Fiz uma das primeiras viagens desta ponte e demorei 37 minutos. Por norma, de barco demoramos uma hora. Só que este trajeto só nos leva até à zona do aeroporto, zona de Lantau. Se queremos ir para Central, e essa é uma das vantagens daqui da ponte, temos que sair ali na fronteira e apanhar ainda o metro, táxi ou autocarro para Central, para o centro da cidade, que fica numa outra ilha. Portanto, nem sequer é na mesma ilha, demora algum tempo mais, sim.
Então agora estamos já dentro do autocarro, portanto acabamos de passar a fronteira. É suposto estarmos numa espécie de no man's land, numa terra de ninguém, entre Macau e Hong Kong, não é?
Precisamente, estamos nisso mesmo, no man's land. Aqui, depois de termos passado na zona da fronteira, foi um processo rápido. Tirámos o bilhete e em menos de 7 minutos, já estamos instalados aqui no autocarro. Há vários autocarros estacionados, ou seja, o tempo de espera nunca é muito elevado.
Carros novíssimos em folha.
É verdade, um mês depois parece que é o primeiro dia. Eu estive cá no primeiro dia, quando a ponte foi inaugurada e aberta ao público, e os autocarros ainda estão impecáveis, tudo novo aqui.
Então, digamos, segurança, que é verdade, rigor.
Com tudo. E aliás, estamos a ver neste momento pessoas a porem o cinto de segurança. A condução aqui tende a não ser acidentada, porque a viagem é calma, relaxada e, sobretudo, rápida também.
Vamos ter a possibilidade de passar, então, no famosíssimo túnel, que é um dos túneis mais impressionantes desta região no Sudeste Asiático, não é?
É verdade, porque é um túnel subaquático. Vamos entrar nele apenas, neste sentido, Macau-Hong Kong, na parte final do trajeto. E é impressionante por uma razão, porque nós estamos quase no meio do nada, não vemos, vemos uma ilha ali ou lá, e entramos no túnel e quando saímos do túnel começamos logo a ver imagens de marca de Hong Kong, que é a ilha de Lantau, a maior ilha do território vizinho de Macau, com o Buda gigante lá em cima, vamos poder vê-lo, e do lado esquerdo as primeiras artérias que ligam ao aeroporto internacional de Hong Kong.
Já estamos a caminho então, o autocarro acaba de arrancar, rumo então à ponte?
Exatamente, a Hong Kong. Alguns carros, estamos a ver, é a primeira vez que vejo aqui um carro particular. Há muito poucas cotas para viajar nesta ponte. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, esta ponte não está aberta a toda a gente. É preciso ter uma cota e, para além dos autocarros turísticos e destes autocarros que fazem apenas a ligação entre o ponto A da fronteira e o ponto B, que são os autocarros mais utilizados, as cotas estão reduzidas e não basta pedir uma cota. É preciso, as pessoas que usam esta ponte, no seu carro particular nesta ponte, têm que ter, imaginemos, daqui de Macau e têm que ter um negócio, um trabalho justificável em Hong Kong para usarem a ponte. Ou seja, esta ponte é grande, esta ponte é a maior ponte sobre água do mundo, mas não é uma ponte que podemos usar a nosso bel prazer ou de forma particular.
Ou seja, em termos de acessibilidade, não vai alterar grandes coisas em termos de circulação de pessoas e mercadorias?
Pessoas e mercadorias, eu acho que vai criar, porque de facto esta ponte vai servir para fazer chegar os produtos, as mercadorias muito mais rapidamente a Macau. A vindo da ponte não tem que dar a volta por Shenzhen, por Cantão, uma viagem francamente mais longa, há cerca de 4 horas e meia. Agora em pouco mais de meia hora fazem isso. Incluindo, este é um projeto que é o materializar, um dos primeiros, e será um dos símbolos, pelo menos desta parte aqui mais a sul do Delta, do projeto da China para a Grande Baía do Delta, que engloba 9 cidades da China continental, mais Macau e Hong Kong, numa grande zona económica e tecnológica que a China está a criar, e a ponte é o braço direito dessa grande baía, como é conhecida, por facilitar esta ligação entre a zona este do delta do Rio das Perlas, com Shenzhen, norte, Hong Kong a sul, e esta zona oeste, com Macau, Zhuhai e Cantão.
Ou seja, neste momento, esta travessia, ela faz quase exclusivamente de autocarro.
Quase exclusivamente de autocarro. De facto, estou a ver aqui dois carros particulares, mas maioritariamente são autocarros que passam por aqui, sim, que transportam passageiros e também alguns veículos pesados de mercadorias. Ou então autocarros turísticos que também têm licença para trabalhar aqui.
Para eu saber que mesmo a inauguração foi alguma surpresa, porque soube-se muito pouco tempo antes que o empreendimento ia ser inaugurado e aberto. Como é que isso foi?
Muito se falava, havia muitos rumores a dizer que a ponte ia ser inaugurada no dia X, ou no dia Y, ou no dia Z.
Sabia-se que o empreendimento estava concluído?
Isso já está concluído há algum tempo, na verdade, há alguns meses, mas havia algumas questões logísticas e técnicas que tinham que ser tratadas, de segurança e tudo mais, mas o presidente Xi Jinping anunciou com uma ou duas semanas de antecedência que a ponte ia ser inaugurada, não ele, mas o governo. Se o anúncio da inauguração foi rápido, então a inauguração foi de uma rapidez extrema, porque o presidente não passou sequer a fronteira de Zhuhai, ficou em Zhuhai, fez um discurso que eu posso aqui replicar sem querer amassar muito os nossos ouvintes, que passou por declarar aberta a ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai. Foi isto, em mandarim naturalmente, que Xi Jinping disse, foi-se embora, a ponte foi inaugurada e no dia seguinte, dia 24 de outubro, foi aberta à circulação, que está agora a funcionar.
Aqui estamos sobre o mar, não é?
É verdade.
Portanto, uma ponte onde se vê aqui no lado esquerdo uns ilhéus com alguns rochedos.
Pertencem à China continental, pertencem a esta zona de Zhuhai. A maior parte das ilhas estão desertas, mas alguns têm pontos logísticos e também infraestruturas do governo, de observação, também atividade sísmica. Está algum nevoeiro, vamos começar a ver ao fundo algumas das ilhas e iremos vê-la com todo o seu esplendor, a ilha de Lantau, a maior ilha do território de Hong Kong, quando sairmos do túnel. O que é possível também vermos, não agora, mas é possível que aconteça, é nesse sentido que eu falo, é que ao nosso lado a passarem os barcos que ligam também Macau e Zhuhai aos diversos portos de Hong Kong. Uma particularidade, a empresa que explora os barcos é também a empresa que explora este autocarro em que estamos. Está tudo concentrado, bem concentrado.
E estamos a chegar aqui a uma zona onde há um tabuleiro de ponte.
Sim, sim, exatamente.
Então aqui começa o túnel, é?
É verdade, a viagem começou há sensivelmente 20 minutos e estamos a chegar ao túnel.
No ar vêm-se aviões.
É verdade.
Em mar vêm-se muitos barquinhos.
É verdade.
E nós vamos deixar de ver terra firme e mar.
Mas Hong Kong já começa a ser visível e vais ver quando sairmos daqui do túnel que parece que já estás noutro sítio.
Aqui as indicações deixaram de ser em português, já só se vê indicações em inglês.
Em inglês e em chinês, sim, sim, sim. Já não temos indicações em português aqui. Português já ficou para trás, é Macau.
E já estamos então no túnel.
É verdade.
Que, no princípio, é o maior aqui do Sudeste Asiático.
Sim, 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 sim. Este túnel...
E falar em 8 km?
Sim, sim, sim. Vai demorar cerca de 4, 5 minutos a fazer. Não devemos demorar mais do que isso. Infelizmente não vemos o Buda gigante da ilha de Lantau porque está no voeiro. Mas sim, à nossa direita temos já a maior ilha do território da região administrativa especial de Hong Kong, a ilha de Lantau.
A paisagem mudou radicalmente, a fisionomia, agora estamos cercados de montanhas.
Esta zona de facto é muito montanhosa, é uma zona lindíssima, a ilha de Lantau. E para quem pensar em vir a Hong Kong, não deixe de ir a Lantau, que é uma zona mais facilmente rural. Tem a visita ao Buda lá em cima e o aeroporto também fica aqui perto. E eu acho que a parte mais bonita desta viagem na ponte, de quem vem de Macau, é quando saímos do túnel e vemos aqui. Já conseguimos ver do lado esquerdo, precisamente
do aeroporto.
A pista do aeroporto internacional de Hong Kong, que é um aterro ligado à ilha de Lantau.
Então estamos aqui mesmo junto ao aeroporto, não é?
É verdade, do lado direito o teleférico que nos leva até ao Buda, algumas das habitações de Lantau, e à nossa esquerda já os acessos do aeroporto. Esta viagem, na minha opinião, ainda não consegue rivalizar totalmente com o barco que nos liga até Hong Kong, que nos pode levar até Central ou diretamente do porto de Macau até ao aeroporto do aeroporto de Hong Kong, porque vindo de Macau para Hong Kong pela ponte vai-nos deixar na fronteira, ou seja, ainda não é possível irmos diretamente do posto fronteiriço de Macau e só pararmos no aeroporto. Nós vamos ter que sair, vamos ter que passar a fronteira e também depois apanhar um autocarro ainda junto à fronteira para o aeroporto. Para uma pessoa que está a viajar com muitas malas, imaginemos, vai fazer uma viagem longa, muitas malas e malas pesadas, acaba por ser um transtorno ainda grande estarmos a mudar tantas vezes de meio de transporte. No futuro, o que querem fazer é a mesma coisa que já existe com os barcos, que é podemos fazer o check-in em Macau e só pegarmos nas malas e imaginemos o nosso destino final, que é o que acontece também nos barcos. Neste momento ainda não é possível, a partida será para o ano 2019.
já cá estamos. Temos outro carro.
Isto, olhando para as horas, demorámos que nós demorámos 35, 36 minutos por aí, pouco mais de meia hora nesta viagem, a próxima etapa que é a fronteira. Acho que não temos ali muita gente, portanto não vamos demorar muito tempo a passar a fronteira. Talvez até demoremos mais a preencher o cartão de turista que temos que preencher, dizer o que é que estamos aqui a fazer. Uma mera formalidade.
Acabamos mesmo agora de passar a alfândega, estamos em território de Hong Kong, região administrativa especial da China, há já 20 anos.
É verdade, no ano passado cumpriram-se 20 anos dessa transição e aqui em Hong Kong, que tem um estatuto semelhante àquele que também tem Macau, acabou por ser uma viagem até bastante tranquila e simples.
Estamos aqui numa zona de lojas.
Há um pequeno centro comercial também aqui com algumas zonas de lazer e de comes e bebes. E a partir de agora estamos em Hong Kong, estamos aqui numa zona que nos pode levar facilmente até ao aeroporto, ou então podemos daqui ir ou de táxi, de autocarro ou de metro para o centro da cidade, Central, na ilha de Hong Kong, ou então desfrutar da beleza natural que é Lantau, a ilha onde estamos.
Com o Buda e acessível então por teleférico, não é?
É o teleférico que tem uma particularidade, é transparente por baixo, portanto estamos a ver-nos a flutuar, é uma experiência muito engraçada.
E és-nos de novo aqui então no autocarro, prestes a deixar a ilha de Lantau em Hong Kong, rumo a Macau, não é?
É verdade, termina assim a nossa jornada na última etapa. Não tivemos qualquer problema na fronteira e ainda tivemos a ajuda de alguém que nos fez passar, podíamos passar à frente das excursões cheias para irem para Macau. Conseguimos passar à frente e já estamos aqui instalados.
Há muitíssima gente, há filas e filas de pessoas à espera de embarcar rumo a Macau.
É verdade, Macau é um dos destinos preferidos aqui para a população chinesa e podemos ver imensas pessoas prestes a embarcarem para Macau através dos autocarros turísticos, estes não direcionados para as excursões, felizmente mais rápidos, e já estamos aqui instalados. Preparamos-nos para uma viagem que também não deverá ser muito superior a meia hora, tal como na vinda 36 minutos, creio eu. Se formos para o centro da cidade, estamos em Macau e queremos ir para o centro da cidade
de Hong Kong.
De Hong Kong, o centro financeiro de Hong Kong, não compensa vir de autocarro na ponte. Não compensa, compensa sim apanhar barco, a lancha, que nos leva numa hora, nos deixa no centro. Aqui teríamos que chegar de autocarro, teríamos que ainda apanhar transportes para o centro, demoraríamos muito mais tempo. Para o aeroporto, aí eu acho que já é um pouco mais discutível, porque também há barcos diretos para o aeroporto, mas são mais caros
e relativamente pouco regulares em relação às viagens que existem do centro de Hong Kong para Macau, não é?
Não há todas as horas, não há 15 em 15 minutos como acontece com as viagens para o centro de Hong Kong ou para a zona de Kowloon, são menos regulares. Quando chegamos ao aeroporto de Hong Kong e queremos ir para Macau, se chegamos depois das 5, por exemplo, aí talvez, a ir de Hong Kong para Macau, talvez valha a pena tentarmos o autocarro. Mas enquanto não houver autocarro direto, aí acredito que aqui a ponte vai ganhar um bom trunfo. Mas neste momento eu prefiro ainda fazer a viagem para o aeroporto de Hong Kong. Acho que ainda é mais viável e confortável fazer através do barco, da lancha, até por causa daquilo que já falei, transportes, fronteiras, malas, acaba por ser mais confortável fazer e cómodo através do barco. Para já.
Boa viagem então até Macau.
Obrigado, boa viagem para ti também.
Este posto fronteiriço está a funcionar entre as 8 da manhã e as 10 da noite. É agora já equacionável fazer a ida e volta no mesmo dia.
Se o destino for Hong Kong e se queremos fazer tudo num dia, o ideal será sairmos cedo e regressarmos pouco depois do jantar, até porque não nos devemos fiar, apesar da nossa viagem ter corrido bem, não termos estado à espera em lado algum muito tempo, acaba por ser sempre meio incógnita porque há muita gente a circular nesta ponte. Nos barcos temos sempre mais flexibilidade, os barcos são praticamente a todas as horas, mesmo que a partir de uma certa hora da noite aconteça haver menos frequência, mas de facto aqui entre as 8 da manhã e as 10 da noite só.
Esta reportagem entre Macau e Hong Kong, através da maior ponte marítima do mundo, um empreendimento inaugurado em outubro por Xi Jinping e que permite ligar três parcelas chinesas, a China continental, Zhuhai, mas também as regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau. Uma reportagem com João Picanço, da Rádio Macau. Miguel Martins, Macau, RFI.